Boa tarde, ouvintes da Unesp FM.
Hoje é sexta-feira, 20 de agosto de 2010. Começa agora o Observatório do Esporte.
Eu sou o Bruno Trivelato.
E eu, Andressa Borzillo.
No Observatório de hoje, confira a análise dos nossos comentaristas sobre os fatos esportivos da semana, Libertadores e muito mais.
Fique por dentro da situação do golfe em Bauru.
E no quadro Momentos para Sempre, uma homenagem à Portuguesa de Desportos, campeã paulista de 1973. Todos esses assuntos a gente discute agora no Observatório do Esporte.
Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas.
Antes de começar o programa Pra Valer, fica o convite para você, ouvinte, acessar o blog do Observatório do Esporte e deixar lá o seu comentário. O endereço, anotem, observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.
É isso mesmo, comentários, críticas e sugestões no blog do Observatório do Esporte. Repetindo o endereço para você, observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.
E conosco, como habitualmente, Marcos Américo, Tuca, aqui à minha direita. Boa tarde, Tuca, tudo bem? Como vai?
Tudo bem, boa tarde a todos os amigos, os ouvintes do Observatório do Esporte aqui na Unesp FM, né? Então, você não perguntou, não fez a pergunta clássica, não vai fazer?
Qual é a sua vai e o seu aplauso de hoje, Marcos Américo?
Que legal. Vaia hoje eu tô alegre, não tem vaia. Vou deixar a vaia pra vocês, já fiquei sabendo que o negócio vai pegar fogo daqui a pouco. Com o nosso amigo Pelé, mas vamos esperar um pouquinho.
A gente até aumentou o ar-condicionado aqui para amenizar o problema.
Tá certo, né? O Zeca tá contente que vamos falar do meio título da Portuguesa, né?
Que pecado.
Que pecado, mas vamos
cuidado
lá.
Cuidado com o que vem depois, né?
Vamos esperar. Eu, para variar, eu vou aqui dar meu aplauso à seleção feminina de vôlei, né? Que nesse último final de semana continuou em primeiro lugar na classificação do Grand Prix. E já são 18 edições desse campeonato. O Brasil participou com a sua seleção feminina em 17, já tem 8 títulos. E com um pouco de sorte e empenho, a gente vai caminhar pro nono título. É uma seleção que eu acho que não é tão forte como outras que a gente já viu jogar, mas tem potencial, está indo bem. Vamos ver o que acontece, sempre na torcida.
Mas quantos jogos já foram nesse Grand Prix? Eu já fiz 2 ou 3 finais de semana consecutivos tendo jogos.
Sim, nessa fase classificatória são vários grupos, né? O grupo do Brasil é Brasil, China, República Dominicana e Holanda. E cada final de semana é num país, agora nesse próximo final de semana vai ser em Taiwan. E os times jogam entre si em 3 rodadas. E os melhores classificados vão para a final.
Eu confesso que não entendo esse calendário do vôlei, porque uma hora é Liga, outra hora é Superliga, outra hora é campeonato não sei do que.
Grand Prix agora.
Eu, por exemplo, só gosto de acompanhar a Olimpíada, né, o vôlei na Olimpíada, ou então os mundiais, que para mim são o grande campeonato. Né, é como se fosse a Copa do Mundo de futebol, a Copa do Mundo do vôlei é o Mundial de Vôlei, que acontece a cada 4 anos, não é isso? Agora, todo ano tem Liga, Superliga, Grand Prix, quer dizer, é difícil saber o que significa cada competição.
Não, eu acho que isso é interessante, porque a partir do momento que você tem um campeonato entre seleções organizado anualmente, você consegue manter uma estrutura e fazer com que esse time treine, jogue e não apareça só eventualmente nesses grandes campeonatos, como é no caso do futebol, a Copa do Mundo ou uma Copa das Confederações, né? Então isso eu acho interessante no vôlei, né? Existe essa questão da seleção, do time do país. E esses times têm continuidade, porque ano a ano eles estão reunidos, existe um calendário, existe uma estrutura, a gente já discutiu. Acho que esse é o modelo do vôlei que interessa para a gente de esporte.
Ao contrário do que acontece com o futebol e com o basquete, o vôlei parece ter muito mais presença nas competições entre seleções. Sim. Do que entre clubes. E no caso do basquete, pega o basquete europeu, pega o basquete norte-americano, o que importa ali são os clubes. Futebol, obviamente, os clubes, até porque a seleção se reúne para disputar o grande campeonato, que é a Copa do Mundo, de 4 em 4 anos.
Eu acho que tem uma inversão, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente chama é o modelo de negócio do vôlei, que é calcado nas seleções.
O modelo de negócio.
Mas quem faz os atletas são os clubes. Exatamente. E na hora de usar os atletas, tem que ceder para a seleção a custo zero.
Mas aí, veja bem, se a gente fosse falar, qual que é o grande clube do vôlei brasileiro hoje? Dá para dizer um clube assim, Tuca, nos últimos anos? Quem que formou?
Não. Você acha que a gente tem agora uma retomada, né? Tá acontecendo o que tá acontecendo um pouco com o futebol. Né? Os grandes ídolos estão voltando a jogar no Brasil.
Porque,
né,
a gente sente falar dos treinadores de vôlei, a gente sabe que o Zé Roberto Guimarães treina o time feminino e o Bernardinho treinou o time masculino.
São cargos vitalícios.
Cargos vitalícios. Mas não sai disso, quer dizer, são os times que a gente conhece do vôlei brasileiro são as seleções, não é?
Exatamente.
Ao contrário do que acontece no basquete, no futebol, que a gente conhece os clubes e conhece as respectivas seleções também.
Houve aí um surgimento de vários times, né? Mas eu acho que o grande modelo mesmo, e na verdade o que o brasileiro torce é para a seleção, embora nos campeonatos a gente vê que a torcida é bem presente.
E quem está no estúdio também aqui com a gente é o nosso torcedor da Portuguesa de Esportes, Zeca Marques.
Bom, a Piri, Andressa Piri também perguntou sobre vai e aplauso, né? Os nossos âncoras hoje estão esquecendo as perguntas,
estão
mas a gente responde assim mesmo. Bom, primeiro quero dar uma vaia para mim mesmo, porque no programa da semana passada, programa do dia 13 de agosto, eu simplesmente esqueci de fazer um aplauso à Associação Portuguesa de Esportes, que no dia 14, último sábado, fez 90 anos de vida. E eu, como um torcedor da Portuguesa, apaixonado, não poderia ter esquecido isso. Eu fiz um meia-culpa no próprio dia do programa, então fica aqui uma vaia para mim mesmo, mas a produção do Observatório do Esporte foi muito gentil e acabou incluindo na edição de hoje, no quadro Momentos para Sempre, o título, ou meio título, como o Tuca disse, da Portuguesa em 73, que na verdade acho que o que vale ali não é tanto o título, mas é como o título se deu, quer dizer, a circunstância daquela final. A gente vai comentar isso mais para frente. Eu queria também dar uma vaia para a confusão que houve na final da Libertadores da América na última quarta-feira, a confusão do final do jogo, aquela agressão entre jogadores, e aí eu conversava aqui com o Bruno antes de começar o programa, eu não consigo me recordar de um jogo decisivo no futebol europeu, né, de Champions League, Liga dos Campeões ou de Eurocopa, que tenha terminado com pancadaria. Lá na Europa a pancadaria acontecia, né, nas arquibancadas e nas ruas, com os hooligans. E a final da Liga dos Campeões de 85, em Bruxelas, teve aquele acidente trágico dos hooligans ingleses que avançaram sobre a torcida italiana da Juventus. Era Liverpool Juventus, né?
Estádio de Heysel, 53.
Exatamente. E dezenas de mortos ali. Aquilo fez com que os clubes ingleses ficassem 5 anos sem participar das Ligas
e jogaram europeias. A final depois de tudo isso.
Né? E a grande crítica que se fez na época é que, mesmo com dezenas de mortos e com o atraso do jogo em quase 2 horas, o jogo mesmo assim foi realizado, a Juventus sagrou campeã. Mas enfim, eu não lembro no futebol europeu de confusão dentro de campo. E na América Latina, a gente tem confusão todo ano. O campeonato sul-americano, o campeonato da Libertadores da América sempre dá confusão. Parece que o sangue latino ferve, como diria Sidney Magal, né?
Andressa Borzillo.
Espera que eu não acabei.
Pois não, vai em frente.
Queria dar um aplauso, né? O meu aplauso agora vai primeiro. A TV aberta brasileira começou a transmitir ligas europeias. Você vai falar sobre isso?
Eu ia citar, já aproveitando. Então, é um aplauso.
E eu quero fazer uma referência. O Brunão, na semana passada, louvou o reinício do campeonato inglês. E o campeonato português, neste ano, começou a ser exibido também pela Sport TV. Já era pela Band Esportes, canal fechado, e agora a Sport TV, que é um canal com mais visibilidade, também está transmitindo, e com grande destaque, o campeonato português. Então fica aí o meu aplauso. Um aplauso para o Internacional de Porto Alegre, que agora é bicampeão, a América é vermelha. Quando o Grêmio foi campeão do mundo em 83, a Placar fez uma capa muito bonita, com uma imagem do planeta Terra, dizendo o mundo é azul. E nós podemos dizer que hoje a América Latina é vermelha.
Parafraseando Yuri Gagarin, né?
Pois é, exatamente. Quando o Yuri Gagarin chegou à Lua, ele disse que a Terra era azul. E vai um aplauso pro Pelé, porque o Pelé participou da cerimônia de entrega de medalhas para os finalistas da Libertadores da América. E eu acho que o Pelé, ele transmite uma bondade, uma simpatia, a despeito das negociatas e transações e patrocínios em que ele está sempre envolvido. Mas eu acho que é uma figura extremamente, é uma figura bonita de se admirar. Eu nunca fui muito fã do Pelé, tanto que na Copa de 70, o meu grande jogador de ídolo na época era o Tostão. Eu tenho uma réplica da camisa da Seleção Brasileira de 70 e eu coloquei o número 9 nas costas, o número do Tostão, não quis o número 10 do Pelé. Mas cada vez mais eu vou ganhando essa admiração pelo Pelé, porque é uma pessoa sempre muito afável, sempre muito solícita e acessível a chegada dos repórteres, ele sempre responde com muito bom humor. Eu acho uma figura admirável, acho que o Brasil deveria, e Bauru especificamente, né, deveria ter um pouco mais de bondade e apreço com o rei do futebol.
Eu tava pegando aqui a música Money, do Pink Floyd, que eu queria tocar o barulhinho da moeda. O senhor Pelé não dá um bom dia se não tiver levando 10 conto. Ô, Andressa Borzillo, seja bem-vinda aqui ao setor das vaias e os aplausos. Fique à vontade.
Muito obrigada, Bruno. Eu vou começar de vaia. A respeito também da final da Libertadores na última quarta-feira, são dois detalhes extra-campo, né? Um vem da taça, foi divulgado aí na internet umas fotos do pessoal, vamos dizer assim, dando aquela coladinha num pequeno acidente que teve com a taça durante o transporte para o estádio do Beira-Rio. Foi quebrada um pedacinho, tem um jogadorzinho que fica em cima da taça, quebrou. E eles colaram com a supercola, né?
Com cuspe?
Uma supercola muito boa aí. E aí conseguiram, para fazer com que o capitão Bolívar levantasse a taça direitinho. E uma coisa chata também, a gente viu a festa bonita da torcida, o estádio lotado, mas aí tem um contraponto de que muitos torcedores não conseguiram entrar ao estádio do Beira-Rio, inclusive sócio-torcedores que pagam mensalidades e... tem esse direito de estar lá dentro e não conseguiu entrar no jogo, então isso é muito, muito chato, é uma questão da organização que o Zeca até tinha dito, e isso ainda acaba se refletindo nos estádios brasileiros. E aí o meu aplauso vai pelo segundo título do Inter, que eu não sei se eu falo bicampeão ou não, porque é um campeonato anual, e aí a gente, mesmo que não é sequência, a gente acaba tratando como bi, mas então eu falo segundo título do Inter na Libertadores. E aí, o que o Zeca já tinha citado e que eu fiquei muito feliz no final de semana... que eu assisti Arsenal e Liverpool. A Rede TV irá transmitir o campeonato italiano, o campeonato inglês e a Copa da UEFA. Então acho que é muito interessante, a gente que gosta, que acompanha futebol, ter essa oportunidade pelo canal aberto. Acho que isso é muito bom, né? Então eu fiquei realmente muito feliz. Agora eu vou poder conversar um pouco melhor com o Sérgio Bruno a respeito do campeonato inglês. É isso aí. Agora você, meu querido amigo Sérgio Bruno, sua vai e o seu aplauso dessa sexta-feira.
Eu tô mais pressionado que o Jânio Quadros em 1961. Eu olho ali pra produção, vamos correr, porque a gente tem que lembrar, os ouvintes também vão saber disso e já sabem disso, nós estamos com um programa mais curto, em virtude do horário eleitoral, então por volta ali de 8 para 1 até 1h30, então nós temos o cardápio de esportes continua acontecendo, só que nós temos que ser mais sucintos. Então eu vou rapidinho só dizer, a minha vai é pro boxe brasileiro, que enquanto o UFC, lá, as lutas livres, ganham todos os prêmios, tem lutadores laureados, o boxe brasileiro continua passando, dando vexame atrás de vexame. Esse último fim de semana, o senhor Marcelo da Silva, na categoria meio pesado, foi até a Argentina enfrentar Hugo El Pigu Garay, e com um murro, meio mal dado ainda, pegou de lado no queixo, ele se esborrachou no chão, caiu para trás, depois levantou chorando, quer dizer, mostrou um total despreparo físico, psicológico, e não é o primeiro vexame do boxe brasileiro em terras vizinhas, eu não tô nem dizendo disputas maiores na Europa. Então minha vaia com V maiúsculo pro boxe brasileiro, que não para de decepcionar. Eu também vou querer vaiar o Pelé, que eu acho que, com o passar do tempo, eu venho me decepcionando com ele. Eu não sei se eu estou ficando mais maradônico.
Isso você tá, com certeza.
Mas eu não tô aguentando mais essa... o que o Zeca falou procede. Ele é boa gente, ele tem um sorriso cativante, é uma personalidade. Todo mundo quer... Ontem, por exemplo, a Rádio Guaíba conseguiu uma entrevista exclusiva com ele dentro do gramado. Isso causou um desespero na Globo. Repórter Hernani Campelo da Guaíba conseguiu ali no gramado, entregando o troféu. Aquele...
Atravessou o repórter da Globo.
Atravessou e a Globo não conseguiu furar o bloqueio do segurança. Então, mas o que eu queria dizer é que eu vi muita gente falando, ele tá de vermelho, homenagem ao Inter. Não é. Ele estava vestindo vermelho porque é o Banco Santander que patrocina o campeonato, que se chama Copa Santander Libertadores. E aí a gente estava até discutindo fora do ar. E se esse troço fosse no Estádio Olímpico, a decisão pro Grêmio, ele iria com essa famosa já badalada jaqueta vermelha?
Ele iria com uma jaqueta azul e uma gravata vermelha.
Mas o banco não é vermelho, não é azul, né?
Não, mas a gravata é vermelha. Mas tem correntistas nas duas torcidas.
Nem todo mundo sabe, mas em Bauru há um clube de jogadores de golfe, o Bauru Golf Club.
Aliás, é daqui de Bauru o número 1 do ranking nacional amador, Guilherme Oda. Nosso repórter Fernando Trindade preparou um boletim para explicar a situação do esporte aqui na Cidade Sem Limites. Confira.
O Observatório vai mostrar agora um pouco sobre o golfe, um esporte pouco conhecido pelos brasileiros. Muito popular nos Estados Unidos, o golfe vem ganhando espaço no cenário nacional. Há pouco tempo atrás, não se via projetos ou incentivos ao esporte. E hoje, o Brasil conta com cerca de 20 mil praticantes e 62 campos oficiais, além de mais de 40 projetos, como apoio ao esporte e construções de novos campos. O ex-atleta Luiz Braga Jacinto conversou com a produção do programa e contou um pouco como anda o Bauru Golf Clube.
Hoje está indo bem. Hoje nós somos em praticamente 90 sócios. O pessoal vai lá, tem uma lanchonete, se confraterniza na lanchonete, joga uma partida de golfe. Uma partida de golfe ela dura em torno de 5 horas, mais ou menos, se você jogar os 18 buracos no campo.
Luiz também comenta como é a situação do golfe no nosso estado e no país.
Cada dia melhor, né? Todo final de semana nós temos torneio pela Federação Paulista de Golfe, que ele vale para o ranking paulista, né? E tem alguns torneios que valem para o ranking nacional também. Toda semana, praticamente, nós temos torneio de golfe no estado de São Paulo. Tem mais ou menos uns 45 campos de golfe no estado de São Paulo.
E você, ouvinte, que quiser praticar o esporte aqui em Bauru, Luiz dá as dicas.
Então, nós temos um profissional de golfe no Bauru Golf Clube, que a pessoa que quer começar a jogar golfe, ele vai lá, faz um contato com esse profissional, e ele vai ter uns 3 meses, mais ou menos, para uma adaptação. Ele não precisa comprar tacos, não precisa comprar nada. Ele só vai pagar a aula do profissional e as bolinhas que ele bate. E não paga mensalidade do clube, nada, esses 3 meses. Aí, se a pessoa gostou, vai continuar jogando golfe, aí ele entra de sócio no clube.
Como já dito, o golfe não é o esporte mais popular aqui no Brasil, e só agora ganha um espaço. Luiz faz um apelo para que haja incentivos ao golfe.
O golfe, ele está se popularizando agora, né? Porque a federação está fazendo aquele incentivo ao golfe, o projeto de golfe nota 10, que é feito com a criançada de escola, né? E isso daí a gente podia até fazer aqui em Bauru também, mas precisava alguém se disponibilizar mais tempo para isso, né? Mas precisava levar esse pessoal, criançada de escola, essas coisas, para ir lá conhecer o golfe, né? É o único jeito de a gente popularizar mais o golfe, é isso daí. Porque todo mundo acha que o golfe é um bicho de sete cabeças, que é muito caro, mas não é isso. O golfe não é tão caro assim.
Falamos também com o Guilherme Oda, o número 1 do ranking do Amador do Brasil. Ele responde sobre a situação da prática do golfe aqui no país, comparado ao esporte no exterior.
O Brasil é completamente, vamos dizer assim, atrasado mesmo em relação a esse esporte, porque falta muito investimento, falta conhecimento do próprio povo. Assim, o que sai caro, assim, pra mim, tem que comprar tacos, porque é tudo importado, os impostos são mais de 100% em cima de taco de golfe, porque eles são considerados bens de luxo e não como material esportivo. Então, eu acho isso uma sacanagem, assim, em relação ao esporte. Também falta muito, assim, professores, assim, instruídos, assim, para ensinar quem está começando e até quem mesmo está no esporte faz tempo.
Fernando Trindade para o Observatório do Esporte.
E aí, Zeca, ficou a deixa aqui pra gente do estúdio. Como o Fernando disse, o golfe não é tão tradicional no Brasil, não é conhecido por projetos de inclusão social. Qual é a sua opinião sobre isso? O taco tá com você.
Bom, o golfe, ele tem uma raiz aristocrata, né? E era um esporte praticado para a nobreza, e ele mantém, até hoje ele mantém essa característica. Veja que os jogadores de golfe utilizam calça social e camisa polo com uma espécie de sapatilha. Em dias um pouco mais frios, usam um pullover. Então é um esporte que mantém aquele espírito aristocrático, que também acontece no hipismo, acontece no tênis em certa medida. A gente pode ver que quando um jogador vai se preparar para dar atacada no golfe, a plateia tem que ficar em absoluto silêncio, que é o que acontece no tênis também. Não pode haver interferência da plateia, da assistência. O golfe mantém uma prática, né, de ter um serviçal ao lado do golfista, que é o tal do caddy, que carrega os tacos e tem um papel importante, porque ele às vezes orienta, olha, o taco para essa jogada é melhor esse, desse material, com essa angulação. Então o golfe é um esporte que, de certa forma, ainda mantém esse caráter de algo mais exclusivista. E obviamente que a gente ouviu aí, em Bauru, o clube, na verdade não é um Bauru Golf Club, é o Bauru Golf Club, porque ainda mantém até o nome inglês. Então é um clube fechado, tem 90 sócios, quer dizer, é uma coisa muito pequena. E na verdade essas propostas e perspectivas de popularização do golfe, elas esbarram em algo que está na raiz do esporte, que sempre foi um esporte praticado por pessoas de um poder aquisitivo e que pertenciam às elites europeias e às elites do hemisfério norte. Agora, eu acho um esporte bastante interessante, acho um esporte bonito e agradável, porque é jogado sempre ao ar livre, em espaços muito bonitos, né? É um esporte que faz uma conjugação, uma prática com a natureza. Por isso que há os obstáculos naturais, né? A grama, é o lago, é a grama mais lisa, menos lisa.
O bunker
lisa,
que é areia.
O bunker de areia. É um esporte que procura conjugar uma união do homem com a natureza. Agora, é muito difícil popularizar algo, como a gente ouviu o Oda dizendo, os materiais são caros, né? E é um esporte que requer grandes superfícies para ser praticado, né? Não dá para praticar um golfe na praça...
No Vitória Régia.
No Vitória Régia, por exemplo. Quer dizer, ali até daria, porque tem uma topografia interessante.
Mas não daria para fazer mais nada, né?
Mas não dá para fazer mais nada. Então,
um show de axé ali já não ia combinar com o estado do gramado.
Pois é, então é um esporte que exige uma grande superfície, os materiais são caros. E acho que é difícil a gente lutar contra a própria gênese dele, o genoma do golfe, que é um esporte praticado pelas elites.
O golfe, Zeca Marques, nas minhas pesquisas eu descobri, é o primeiro jogo da história da humanidade que envolve bola. Muito embora não era bola naquela época, mas os pastores, quando cuidavam das suas ovelhas, no tempo livre usavam o cajado para bater na pedra e acertar um determinado alvo fixo. A primeira regulamentação que faz referência ao golfe data de 1457. No Brasil não havia sido encontrado ainda por Pedro Álvares Cabral e o nego já jogava golfe, obviamente, na Escócia. As regras são baseadas no Clube de Golfe de St. Andrews, em conjugação com a USPGA, a Federação Americana de Jogo. São quatro torneios conhecidos como Grand Slam, são os quatro principais. O Master, o US Open... O The Open, que é o British Open, que ele reveza um ano é na Escócia e um ano é na Inglaterra. E o torneio do PGA, da associação, são os quatro. E o Tiger Woods é o nome mais badalado. E talvez é o que você fala um pouco. Quer dizer, além dessa dificuldade de se popularizar o esporte pelo custo dele, por ser muito, muito caro, falta um nome brasileiro para expandir no mundo. Por exemplo, a Argentina tem Ángel Cabrera, de Córdoba. O Tiger Woods fez esse movimento para o golfe mundial, né? Ele é um cara que tem um contrato vitalício.
Essa é uma questão interessante, né? No curso de esporte e comunicação que a gente está promovendo aqui na Unesp às terças-feiras à tarde, a gente discutiu no último encontro um texto do Pierre Bourdieu, sociólogo francês, e ele analisava tanto o golfe como o tênis como práticas mais exclusivistas, né? E aí ele falava que esses esportes dificilmente tem pessoas de classe de menor poder aquisitivo praticando e provavelmente haverá menos pessoas mestiças e negras praticando essas modalidades. O Tiger Woods é uma exceção e é o que trouxe, fez com que houvesse novos ares no golfe e que o golfe pudesse ter até mais visibilidade. Agora, é um nome entre milhares que tiveram sucesso nessa prática. No tênis, quantos tenistas negros nós temos na história que fizeram sucesso? Temos o Yannick Noah, francês, nos anos 80. Agora tem o Tsonga, também francês. Aquele norte-americano...
Que virou o nome da quadra.
Virou o nome da quadra, né?
Deu branco agora.
Que usava... A nossa produção já vai lembrar o nome do norte-americano. Então, vejam, são poucos atletas negros que fazem sucesso, tanto no tênis como no golfe. O que, mais uma vez, mostra esse genoma que está na criação dessas modalidades.
O Tiger Woods ficou 623 semanas, está 623 semanas em primeiro no ranking mundial, e isso é mais do que o dobro do que o segundo colocado.
É importante a gente notar também que o golfe no Brasil é um esporte centenário, né? Ele foi trazido aí no final do século XIX pelos engenheiros ingleses, escoceses, que vieram trabalhar na construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí, né? A São Paulo Railway, né? E é incrível, né? Porque tem uma tal história até engraçada, não sei se vocês sabiam, eu acabei levantando no site da Confederação Brasileira de Golfe, né? Que o primeiro espaço utilizado para se jogar golfe no Brasil foi cedido pelos monges do Mosteiro de São Bento em São Paulo, né? Então o primeiro campo de golfe, entre aspas, no Brasil ficava ali entre a Estação da Luz e o Tietê. E como o Zeca estava comentando, por ser um espaço muito grande e a cidade foi crescendo, esses campos foram sendo cada vez empurrados para mais longe, né? Mas no Brasil não pegou, não. O meu único contato com vôlei foi ser atleta do Avaré Golf Country, que na verdade jogava vôlei num time, num clube que tinha um campo de golfe, é verdade.
Só lembrando que o golfe volta a ser esporte olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro 2016. Ele só foi disputado duas vezes nas Olimpíadas, 1904 em St. Louis, 1908 em Paris. E depois, devido à profissionalização...
Já foi licitado o campo de golfe?
Tem lá o Itaiangá Golf Club, é um das canchas de golfe mais famosas do Rio de Janeiro. Então, embora acho que o estado que mais tenha canchas, além de São Paulo, é o Paraná. O nosso vibrante produtor Caio Casagrande já veio aqui, Arthur Ashe. Ashe é cinza, né, Marcos Américo?
Isso.
Das cinzas ele já está e repousa no panteão dos grandes líderes do tênis. Ele é nome de quadra, inclusive uma das quadras do US Open, que será disputado a partir da semana que vem, agora, o aberto de tênis, o último dos grandes lances do tênis mundial.
Ashes to Ashes.
Agora é hora do quadro Momentos para Sempre. Vamos relembrar o momento marcante da Portuguesa de Desportos, que completou 90 anos na semana passada.
O Campeonato Paulista de 73 teve dois campeões. Um deles foi a Lusa. No dia 26 de agosto daquele ano, Santos e Portuguesa disputavam a grande decisão do estadual.
Diante de mais de 100 mil pessoas no Morumbi, o jogo terminou em 0-0 e a decisão do título foi para os pênaltis. Após três cobranças de cada time, o Peixe tinha marcado duas vezes e a Lusa ainda não tinha saído do zero.
Porém, com mais duas cobranças de cada equipe pela frente, a Portuguesa ainda poderia empatar nos pênaltis e levar a decisão para as cobranças alternadas.
Acontece que o árbitro Armando Marques errou nas contas das penalidades e declarou o Santos Futebol Clube campeão antes da hora, quando a Lusa ainda não estava totalmente fora de combate.
Depois de muita confusão nos bastidores, a Federação Paulista de Futebol conseguiu controlar a situação e declarou Santos e Portuguesa as equipes ganhadoras do título de 73.
A produção do Observatório conversou com o ex-jogador da Portuguesa, Wilsinho, que disputou essa partida pela Lusa. Escute o que ele contou sobre o jogo.
Realmente o jogo terminou 0-0, fomos para o pênalti, tá certo? Para os pênaltis. E o Santos tinha marcado dois gols e tinha perdido um. E nós perdemos três. Só que acontece o seguinte, o placar normal era 2-0 para o Santos nos pênaltis. Então teria mais duas penalidades para cada lado. O que poderia acontecer é o seguinte, o Santos errar dois pênaltis e a Portuguesa converter os dois que faltavam e poderia chegar a um empate, mas a chance maior, lógico, seria do Santos, tá certo?
Tá certo. Sobre essa partida, existe ainda a polêmica de o técnico da Portuguesa, Otto Glória, percebeu a situação e tirou os jogadores da Lusa do Morumbi. O Wilsinho esclarece a história.
Com relação ao jogo, esse negócio que o Otto Glória percebeu e que tirou o time, mandou o time pro ônibus, isso aí é tudo invenção, isso não existiu, mano. Sim, foi que terminou o jogo, aí o que que aconteceu? O pessoal invadiu o campo, todo mundo invadiu o campo, mesmo que quisesse voltar e o juiz quisesse continuar as penalidades, seria impossível, porque os jogadores, a maioria ficou sem camisa, sem chuteira, só sem calção, alguns só não ficou pelado porque tinha uma sunga por baixo. Então, isso é o que aconteceu na realidade. Então, não houve realmente chance de se voltar para continuar a cobrança das penalidades. E aí, acabamos indo embora e eles ficaram de marcar uma nova partida. Mas é que, como na quarta-feira seguinte iria iniciar o Campeonato Brasileiro, foi inviável, não tinha data, e eles acabaram num acordo de vestiário lá, ou de diretoria, de bastidores, pondo os dois como campeões.
Zeca Marques, e aí, o que você está achando dessa história?
Não, eu não tenho a mínima condição de desmentir o Wilsinho, até porque ele é testemunho ocular e personagem do jogo. Agora, é um caso em que a lenda ficou mais interessante do que a realidade, porque o que eu já ouvi de muitos torcedores da Portuguesa, jornalistas, é que, de fato, diretores da Portuguesa ou o próprio Otto Glória perceberam o erro aritmético do Armando Marques e tiraram os jogadores do vestiário às pressas para pegar um ônibus. E aí algum jornalista lembrou Armando Marques: Armando, parece que ainda dá para a Portuguesa empatar. E quando o representante da Federação Paulista desceu a versão da Portuguesa para tentar trazer os jogadores de volta, já não era possível. E aí é o que ele disse, que na verdade não tinha nem clima, porque houve invasão. É o último título do Pelé no Santos, né?
E nós estávamos falando de invasão no começo do programa, quer dizer que a invasão não é novidade.
Agora, existe essa lenda de que, de fato, o Otto Glória ou dirigentes da Portuguesa retiraram o time às pressas, porque perceberam que havia um erro aritmético. Eu tinha 6 anos nesse ano, e eu lembro de estar num domingo à tarde no bar que meu pai tinha no Jardins, em São Paulo, e eu perguntava para minha mãe o resultado do jogo, porque ela ouvia pelo rádio a transmissão. Ela dizia, está empatado. Aí depois ela falou, olha, o Santos ganhou nos pênaltis. E é uma lembrança, assim, um pouco difusa que eu tenho de ouvir aquilo pelo rádio em 73.
Nossa produção conversou também com um ilustre torcedor da Portuguesa, o jornalista Flávio Gomes, da ESPN. Flávio tinha 9 anos na data do jogo. Ele lembra da partida e fez pesquisa sobre esse duelo entre Santos e Lusa 20 anos depois. Escuta o que ele disse.
Depois de muito tempo já como jornalista, em 93, na Folha, eu fiz uma matéria muito grande sobre os 20 anos desse jogo, né? Conversei com vários personagens e tudo mais, e eu sei bastante coisa dessa partida. Eu lembro, além de lembrar, ter a memória de criança, né? Eu acabei levantando muitos dados, muita informação sobre esse jogo, porque eu tinha uma lembrança de infância de que a Portuguesa tinha tido um gol anulado naquele jogo, né? E embora todo mundo considere que, assim, todo mundo só se lembre desse jogo por causa do erro do Armando Marques, para mim era muito mais relevante saber que a Portuguesa tinha tido um gol legítimo anulado, que poderia ter dado o título a ela antes da decisão por pênalti. E, no fim das contas, foi esse o tema da minha matéria, esse gol, o gol anulado, que, na verdade, para mim era mais importante do que o erro do Armando Marques.
Ainda com o Zeca Marques na reta final do programa. Não dava para a Portuguesa ter voltado? Havia o que era o medo de perder ou quis garantir o meio título? Como é que você vê essa decisão, Zeca?
Eu acho que, de fato, o Ilcinho, quando ele disse que não havia condições, porque é invasão, o pessoal já tinha perdido o uniforme, é difícil você retroceder e, olha, vamos terminar as cobranças. Agora, Flávio Gomes aponta uma questão que, para mim, faz parte da história portuguesa, ela ser prejudicada pelas arbitragens, né? Em 98 temos o célebre caso Castrilli, você que adora futebol argentino. Javier Castrilli, árbitro argentino, veio apitar uma semifinal entre Portuguesa e Corinthians e acabou anotando um pênalti a favor do Corinthians, que virou um case de arbitragem, está nos anais do futebol brasileiro, como um time, acho que nunca um time foi tão prejudicado quanto a Portuguesa. Acho que uma correlação é só o Bangu no Rio de Janeiro, no jogo Bangu e Fluminense, que o Zé Roberto Reit fez estragos com o time.
Deu um pênalti no Cláudio Adão.
Pois é. Agora, a Portuguesa historicamente tem esses problemas de não ter força nos bastidores, de ser um clube que remonta ao antigo colonizador. E eu vivo isso na pele, porque torço para a Portuguesa há 43 anos. Desde que eu nasci, eu torço para a Portuguesa. E, obviamente, é triste ver que em 73 talvez seja o último grande momento de título. Porque depois disso, em 75, ela vai para uma final do Campeonato Paulista com São Paulo. Também perde nos pênaltis. Ela perde o primeiro jogo por 1-0, ganha o segundo por 1-0, com o gol do Enéas, que é o maior ídolo que eu tive na minha vida até hoje. E depois perde nos pênaltis com o Valdir Pérez catimbando a cobrança o tempo todo. E mais à frente, a Portuguesa chega, então, em 96, a final do Brasileiro, perde para o Grêmio, por questões ali de... Só o futebol explica, né? E em 98, que acho que é o último grande lampejo da Portuguesa, esse jogo com o Castrilli. De lá para cá é um time que perdeu torcida, que se esvaziou, tem séria crise financeira e luta aí para tentar voltar à primeira divisão e ganhar algum protagonismo. A Portuguesa tem um capital simbólico interessante, porque não tem grandes rejeições entre os grandes de São Paulo. E, para minha surpresa, vi no blog do Juca Kfouri na quarta-feira de que a Portuguesa apresentou um projeto para a Câmara de Vereadores de São Paulo de que ela pleiteia a possibilidade de ser a sede da Copa do Mundo de 2014, a sede em São Paulo, com um projeto de construção e remodelação do estádio só com o dinheiro da iniciativa privada, sem dinheiro público. E o estádio conta com algumas mais-valias. Ele está perto da maior rodoviária da América Latina, que é a rodoviária do Tietê, está próximo do aeroporto de Cumbica e não tão longe do aeroporto de Congonhas, tem rede de metrô do lado, 2 shopping centers, né?
Marginal,
Um dos shopping centers que é o que tem o maior movimento do Brasil, que é o Shopping Center Norte, e é um local interessante, quer dizer, agora, o clube, se a Portuguesa, se o Canindé fosse sede da Copa, o clube vai ser desmontado, porque ali não dá para funcionar o clube e o estádio, porque só o estádio vai contar com uma rede, um número de estacionamentos que vai ocupar o que hoje é ocupado pelo clube. Mas eu acho que é um projeto... Imagine para o mundo a Portuguesa de Desportos, com esse nome, ser a sede da Copa do Mundo no Brasil, em São Paulo. Eu acho que é um sonho, não custa sonhar. E o torcedor português, o que mais faz na vida é ficar sonhando ou relembrando o passado.
Eles não vão querer mudar o nome para Argonautas? Passou isso aí, ou não?
Argonautas, Bandeirante, vez ou outra surge essa discussão. E eu acho que isso deveria ter sido feito lá atrás. Acho que agora não faz mais sentido um clube quase centenário mudar de nome. Né? Eu acho que a Portuguesa, infelizmente, ou acaba com o futebol profissional e mantém a associação recreativa, né? Até porque há outros nomes, há outros clubes com o nome de Portuguesa ou que remetem à Portuguesa. Aqui em Bauru mesmo, o Luso Brasileiro, né? E não tem futebol profissional. Ou a Portuguesa acaba com o futebol profissional, ou então não tem solução. Para mim, mudar o nome não faz sentido num clube centenário.
Mas olha, tá com uma campanha razoável e nunca teve tão viável subir da Série B para a Série A. Não digo como título, mas como entre os quatro.
Mas o problema é que a Portuguesa sobe para a Série A e hoje a estrutura da Série A faz com que o time tenha muito investimento para poder se manter. E dificilmente a Portuguesa vai ter um forte investimento, caso ela suba, para se manter na Série A em 2011. Gostaria que ela se mantivesse na primeira divisão. Mas eu acho muito difícil, porque a gente vê que a gangorra dos times que sobem e descem são sempre os times de menor poder aquisitivo. São os times do Nordeste, Atlético Goianiense, que acabou de subir, deve cair este ano, e a Portuguesa não foge disso.
O Observatório está terminando, mas vamos convidar você, ouvinte, mais uma vez para acessar o blog do Observatório do Esporte. O endereço é observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.
Comentários, críticas, sugestões no blog do Observatório do Esporte. Repetindo, anotem observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.
O Observatório do Esporte chega ao fim.
Observatório teve locução de Bruno Trivelato e Andressa Borzillo.
Comentários de Zeca Marques e Marcos Américo Tuca.
Equipe de reportagem, trabalharam hoje, hein? Caio Casagrande, Fernando Trindade, João Paulo Benini, Carla Torralba e Matheus Orlando. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Silvestre Oliveira.
O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, sob a coordenação dos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovia Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima sexta-feira, uma ótima tarde.
Boa tarde, Observatório do Esporte. Informação além das quatro linhas.